De acordo com Hegel, para suprassumir a cisão, ambos os opostos, sujeito e objeto, têm que ser suprassumidos. O que ocorre justamente quando são postos como idênticos. Mas isso, de modo que, na identidade absoluta, sujeito e objeto sejam relacionados um sobre o outro e, com isso, aniquilados. Caso em que nada é dado à reflexão e ao saber. Pois bem, ainda de acordo com Hegel, até aqui chega o filosofar em geral, o qual não pode constituir um sistema. E isso justamente porque se contenta com o aspecto ou com o lado negativo, que submerge todo o finito no infinito. O que, não obstante, também poderia desembocar no saber. Pois, pelo menos segundo Hegel, se a carência de um sistema se liga a isso ou não, é tão somente por uma contingência subjetiva. Quer dizer, se o filosofar em geral só é capaz de aniquilar um dos opostos, no caso, o elemento finito e ou o lado do objeto em sua contraposição ao lado do sujeito, e se, com isso, ele atinge o ponto em que a reflexão e o saber se deparam com o puro nada, ou com o ponto de indiferença absoluto, resta ainda para o lado que permanece, o sujeito, a tarefa de se decidir sobre o que fazer a respeito da indiferença absoluta que, a partir daí, se põe como problema. Ora, se partirmos do lado negativo e se o tomamos como princípio, o saber não poderá ter lugar, pois todo saber, de um lado, entra ao mesmo tempo na esfera da finitude. É o que ocorre, por exemplo, com o ponto de vista da Schwärmerei, ou do entusiasmo, o qual, em sua luta contra o diverso e em sua fixação da intuição do que Hegel designa luz incolor, não se dá conta que sua contração, enquanto retorno ao absoluto e afirmação do não diverso, que sua contração, portanto, é condicionada justamente por uma expansão. No caso, a expansão do próprio absoluto ou do princípio em suas determinações, nas quais se inclui o próprio ser consciente. Disso resulta, para Hegel, que a Schwärmerei falta justamente o ser consciente sobre si mesma, bem como de se manter firme a si mesma junto de um oposto e de fazer da identidade absoluta um oposto, permanecendo assim unilateral. O que, independente do ponto de vista de Fichte sobre esse assunto, implica na descoberta, para Hegel e até certo ponto para Schelling, de um tipo de saber qualitativamente distinto do saber meramente dual, típico de pensadores como Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Kant e Fichte, entre outros, ou do não saber, da agnoia ou da nesciência. Típico de pensadores como Plotino, Shankara e outros. Tal é o que Hegel designará o saber especulativo. Assunto de nosso próximo arquivo.